Porque tudo que foi colocado para o governo do Estado, a empresa contratada realizou. Agora tem mais exigências, eles não compreendem a sintonia com uma cidade importante no Estado. É como se assim Goiânia fechasse um aeroporto, ou em Goiás um aeroporto em Goiânia, tem Anápolis, um exemplo. Quer dizer, não pode ocorrer isso. Já tivemos N vezes na ANAC. E o Sexto Comar aprovou a reforma. Você entendeu, ô Juliano? Cuide com atenção, com carinho disso aí. Isso aí está afligindo a todos nós tocantinenses. Libere através do Dotan, com restrições, mas que libere. Já foi feito. Agora exigir groove, ranhuras em Araguaína, cidade que às vezes dá 50 graus de calor lá, e vai desmanchar tudo, vai... Eu nunca vi exigência dessa forma. Não há restrição de cabeceira, como Congonhas. Então, cada caso é um caso, não é verdade? Poxa, exigir groove em Araguaína? Para com isso, não tem sentido. Então, eu quero transmitir isso aqui. E ontem eu tentei falar com o presidente, com o Marcelo, o diretor Marcelo Guaraniz, nosso amigo, mas não nos atendeu. Eu ia dizer a ele, Marcelo, não faça isso, Marcelo, a reforma está pronta, o aeroporto é importante para o Estado, é um Estado, é uma região. Se você ver o caos, é associação comercial se articulando, é maçonaria, é todo mundo. Então, um NOTAM, libere com restrição. E eu espero que a secretaria, que está superior à ANAC, tome essas providências e ouça o Sexto Comar, né? Que inclusive estamos subordinados lá na região ali de Tocantins, nosso estado, ao Sexto Comar. Portanto, com essas considerações, eu encerro os meus questionamentos, agradecendo antes da conclusão, mas já de antemão já agradeço a presença dos senhores, agradeço a presença do professor Respício. A próxima segunda-feira, já por solicitação do relator, nós vamos ter a ANAC, aí vamos ouvir a ANAC, e é onde teremos o contraponto com o comandante Sucupira, que também é um conhecedor. Então, em cada audiência pública, nós vamos ter assim um contraponto no porte do professor Respício, um craque. Deu próxima reunião... Senador Eduardo e relator, o senador Vital, nosso vice-presidente e os demais membros. Nós vamos ter o diretor Cláudio Passos, que é o diretor de aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação. Vamos ter o Araripe Sucupira, presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronave e vice-presidente da Internacional... Como é que é aqui? Consul. Off-Carf, de modo que a Associação de Pilotos Internacionais também. E daí por diante. Passaremos agora para frente, da agora em diante, as nossas reuniões ocorrerão sempre às segundas-feiras. Hoje foi em caráter excepcional, até atrapalhamos aí a agenda do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é o senador Eduardo, mas foi em função dos nossos amigos da secretaria, o Rogério, o Juliano, só poderiam estar aqui na data de hoje. Ao Tribunal de Contas da União, sempre que se puder estar presente, vai ser uma honra, um prazer. Da mesma forma, o professor Respício, nós não vamos sumir daqui para frente, não. Vamos estar aí somando. Acho que você tem muito a contribuir com o nosso relator. Não é isso, Sandro Eduardo? O professor Respício, muito. Um bom conselheiro aí. Professor Jorge é outra sumidade na área da aviação, conhecedor profundo que tem nos ajudado muito. Eu sou muito grato, viu, Jorge? Assim também como os consultores, a toda a equipe, os secretários aqui da Comissão de Infraestrutura, comandados pelo amigo Alexandre. Portanto, aí estão os senhores à vontade para responder os questionamentos, que for possível, que não for depois. E Alexandre, depois das notas taquigráficas prontas, sempre nós vamos usar como regra distribuir para os palestrantes, né, isso depois de 3 dias, 4 dias, né, para os senadores, para o relator, e vai estar aberto no site, né, também da subcomissão, ou é da comissão?
Publicado no site da subcomissão.
Vai ser publicado no site da subcomissão, então todos terão a oportunidade de ter acesso às notas taquigráficas de cada audiência pública. Então, vamos começar com o Rogério? Pois não, Rogério.
Bom, bastante coisa, né? Em primeiro lugar, acho que só ainda nas preliminares, acho que não foi feita a ressalva a todas as críticas, eu acho que não é nem necessário, acho que ninguém vem aqui com a pretensão de não receber crítica, a gente vem, uma das grandes funções é receber crítica e é aprimorar com isso, é receber alguns inputs, alguns anseios, tanto aqui quanto na Câmara, as duas casas legislativas que representam o povo brasileiro, então acho que é muito de ouvindo os parlamentares que a gente consegue aprimorar e ter uma sensibilidade às vezes maior do que é mais importante ou não, o que é prioritário ou não. E complementando a aviação civil, como foi falado aqui desde o professor Respício, todos os senadores que o seguiram, é um universo muito grande, então é um grande desafio quando a gente recebe um convite para uma audiência pública, seja aqui no Senado, seja na Câmara dos Deputados, é montar uma apresentação pensando o que será que é o foco, já que não dá para falar da aviação civil inteira, né? O que será que é o foco de atenção? Isso varia ao longo do tempo, isso naturalmente, dependendo da conjuntura, tem uma prioridade ou outra, então até peço desculpa por alguns pontos que são atenção de preocupação, poderiam ter sido mais focados e não foram, mas vou tentar, na medida do possível, no que eu consegui esclarecer aqui agora, fazer alguns esclarecimentos, tentando ao mesmo tempo não me excluir nas competências da ANAC, que é a Agência Reguladora Independente, acho que principalmente nessas questões de segurança, tem um papel muito próprio e precisa ter uma certa independência preservada, e também sem tentar entrar na área de responsabilidade da Secretaria de Aeroportos, que o Juliano, acho que na sequência vai tentar também, da mesma forma, trazer alguns esclarecimentos. Então, tentar sintetizar aqui o que eu entendo que foram as principais colocações. Eu acho que a primeira, se fosse para sintetizar a minha leitura da manifestação do professor Respício, foi uma questão da abrangência. Qual a abrangência que está sendo dada para a atuação da SAC? Está muito focada na avaliação que foi feita no chamado tapete vermelho da aviação, que tem um maior foco, uma maior repercussão na vida de passageiros, transporte aéreo regular, repercussão de mídia, enfim. E, realmente, é inegável que essa é uma área de foco e na apresentação, com certeza, foi mais área de foco do que isso se demonstra na realidade. Também não tenho a pretensão de dizer que o professor Espírito está equivocado e que todas essas áreas citadas recebem a atenção da política pública da mesma forma que outras. Acho que é uma agenda que está em construção. Eu acho que a gente não está... Tem algumas outras ações, sim, em curso, que não foram... Eu vou tentar falar de algumas delas aqui. Outras coisas que realmente a gente está devendo, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Acho que, para citar um exemplo, eu acho que a gente tem um histórico no Brasil, e aí eu não estou falando de algum órgão específico, de algum setor específico, mas de que intermodalidade é uma deficiência. O governo nunca, historicamente, tem um passado de olhar com a devida atenção para a intermodalidade. É uma agenda que a gente está tentando começar a correr atrás agora. Estamos entrando em alguns fóruns específicos que são voltados para tratar intermodalidade no âmbito do Ministério dos Transportes, e a SAC está começando a entrar nesses fóruns e tentar trazer essa discussão junta, tentando entrar nessa discussão enquanto se discute trem de alta velocidade, de que forma isso precisa interagir com política pública para aeroportos, rodovias, acesso viário, estacionamento, todas essas questões. Mas acho que, antes de tudo, apesar de estarmos correndo atrás, um reconhecimento de que nós temos um passivo de não dar a devida atenção para a intermodalidade. Parte de capacitação, que é uma parte que foi muito citada, e essa é uma que tem sido, sim, um dos principais focos da Secretaria de Aviação Civil. É uma pena que hoje a Clarice, que é a secretária de Navegação, que é a área que está responsável por tocar esse projeto de capacitação de recursos humanos, não esteja aqui, talvez numa outra oportunidade seja aberta essa discussão específica de capacitação, mas existe um projeto bastante grande. Uma das coisas com certeza vai estar presente na fala do Juliano é que com a mudança do escopo de recursos para investir que a SAC tem disponível, que antes era o PROFAA e que era um recurso que por lei era de certa forma carimbado para investimento, infraestrutura, algumas coisas bem específicas e não abria algumas possibilidades mais amplas como formação e capacitação de recursos humanos, com a MP 551 que trouxe para o fundo esses outros recursos, aumentou-se também o escopo e um dos escopos de uma das principais prioridades está sendo desenvolvidas na SAC, no âmbito dessa terceira secretaria, por assim dizer, é uma política de formação e capacitação de recursos humanos. Aí acho que eu não tenho como entrar demais nos detalhes, não é a pasta que eu cuido, mas eu acho que uma eventual convocação para discutir esse tema especificamente, acho que seria um prazer estar aqui para discutir isso. Outros pontos citados, que foi bastante recorrente, foi citado na fala do professor Respício e praticamente um ponto de unanimidade na fala dos senadores e concordo, sou testemunha que isso não é uma cobrança de hoje. O Senado Federal, há muito tempo, eu vejo uma preocupação específica com a aviação regional. E esse é um outro ponto que, apesar de não ter sido diretamente o foco da minha apresentação, apesar de ter trazido vários números de diagnóstico de como esse setor vem se desenvolvendo, esse tem sido um foco bastante prioritário para a gente lá na SAC, por mais que a gente tenha vivido nos últimos meses, né? A SAC nasceu já uma secretaria ainda se estruturando, sem carreira própria, pegando pessoal, já nasceu com muita cobrança, o que tem um lado ruim, mas no fim das contas eu acho que a cobrança impulsiona a gente a conseguir dar maior atenção para esses setores e uma cobrança muito forte e que tem ganhado uma expressão bastante relevante dentro da SAC e na própria Presidência da República é a questão da aviação regional. Então, por mais que tenha havido esse foco da parte da minha secretaria especificamente na estruturação dessas concessões, existe uma das três diretorias que nós temos lá que tem como principal atribuição, inclusive foi mencionado um histórico de discussões com o Dr. Fernando Soares, que na época trabalhava na Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa. Muita gente que estava nessas discussões, a equipe que hoje está lá tocando isso. E a gente tem avançado bastante. Ainda estamos nesse processo de... Estamos tentando definir, acho que muito na linha do que foi falado pelo professor Respício, do que é o modus operandi de incentivo à aviação regional nos Estados Unidos, partir do governo definir quais são as nossas prioridades, o que a gente quer ter atendido, de que forma, qual incentivo a gente acha que é suficiente para potencializar isso. Então, no plano de incentivos à aviação regional, eu acho que o foco número um é adequação de infraestrutura. Nós temos discutido com associações, a própria ABETAR é sempre muito, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, é sempre muito enfática ao dizer que o que eles precisam para operar mais localidades é infraestrutura adequada. Então, acho que essa adequação de infraestrutura é o principal foco de incentivo à aviação regional, mas não é o único. Está sendo discutido várias outras questões de incentivos ao transporte em si, não apenas adequação da infraestrutura. Essas questões que precisam ser discutidas com muito cuidado. Tem diversas formas de como isso é feito pelo mundo. As lições de como isso foi feito no Brasil são muito preciosas para a gente, os erros que foram cometidos, para a gente eventualmente não cair nos mesmos erros. Qual a fonte de recursos para isso? Eu acho que realmente o FINAC, com essa nova mudança, os novos recursos, vai ter condição de ser um fundo que atinge um escopo muito maior e de uma forma mais efetiva. Eu acho que o nosso problema não vai ser falta de recurso para esse tipo de coisa, mas acho que vários cuidados têm que ser tomados. A gente vê às vezes os números e eles sempre são elucidativos, mas houve época que nós tivemos uma quantidade de cidades atendidas de transporte aéreo regular superior ao que temos hoje, como foi mostrado na minha própria apresentação, e eventualmente por uma questão às vezes de um desenho de uma política pública de subsídio que não foi bem desenhada, determinada empresa aérea pousava e decolava em determinados aeroportos sem deixar nenhum passageiro e nem pegar nenhum passageiro. Estava simplesmente gastando mais combustível, tendo mais custo, para com isso estar recebendo recurso público de subsídio. Isso por uma forma de um desenho de política pública mal feito que não adequava efetivamente a você trazer a possibilidade de mais passageiros estarem voando, mais cidades estarem sendo atendidas, não atendidas de uma aeronave estar pousando e decolando lá sem pegar ninguém nem deixar ninguém. Então, todo esse cuidado que está sendo feito nesse estudo é no sentido de desenvolver uma política pública de aviação regional que realmente seja efetiva, que realmente não seja alguma coisa que eventualmente mude algum número, que faça parecer a nossa realidade mais bonita, mas que quem está na ponta, quem sofre com a falta de acesso, quem sofre com todos esses problemas de logística, de dificuldade de deslocamento, não esteja percebendo esse ganho. A gente está em processo de... A gente tem trabalhado na questão de priorização, levando em conta várias bases de dados, uma base de dados que a gente acha muito importante para considerar isso, porque por mais que os recursos realmente tenham aumentado, e eu entendo que eles vão ser, sim, suficientes para a gente fazer a política que a gente precisa, todo município do Brasil gostaria de ter uma linha aérea de transporte regular, gostaria de ter um aeroporto e, se não me engano, temos 5 mil e alguma coisa municípios. Naturalmente, não é razoável pensar isso. Então, está sendo feito um estudo usando dados do REGIC, do IBGE, onde se vê quais são os municípios polarizadores, os municípios onde eles já são, de certa forma, municípios que atendem não só o próprio município, como alguns municípios adjacentes, e tentando trabalhar dessa forma com priorização. Estamos utilizando ainda base de dados de um estudo feito pela própria ABETAR, que tentou priorizar isso, base de dados de estudos feitos pelo Ministério do Turismo, de municípios com potencial turístico. E, por fim, ao fim de todo um trabalho de construção, que é um trabalho de construção inicial um pouco mais teórico, um pouco mais de escritório, tem a fase que a gente está vivendo nesse momento, como foi comentado, temos reunião agenda hoje, que nós estamos conversando com cada um dos estados para tentar bater se as nossas priorizações, que a princípio os dados mostram, e a visão federal nunca é tão específica, nunca é tão de perto do problema quanto a visão estadual e municipal, a gente está tentando bater com os estados se realmente aquilo atende, aquilo corresponde às prioridades daquele estado, para tentar fazer uma priorização no sentido de que atenda efetivamente as necessidades de todos os envolvidos, todos os entes federativos que, eventualmente, às vezes até são administradores dos aeroportos. Com relação à questão das concessões e esse fluxo de recursos que vai passar a vir agora para o FINAC e o acompanhamento disso, para onde vai, a gente já tem na MP551, de forma mais abrangente, a destinação, mas a regulamentação desse fundo está sendo gestada dentro da SAC, o decreto que vai disciplinar a aplicação desses recursos. Isso está tendo acompanhamento do Tribunal de Contas da União, no próprio acórdão que o Tribunal de Contas aprovou, se não me engano, foi o segundo estágio dessas três concessões, foi determinado a SAC encaminhasse o plano de ação disso para acompanhamento do TCU, então é o que está sendo feito. Estamos encaminhando essa semana até esse plano de ação para o TCU, para esse acompanhamento, e vamos ter aí, com certeza, muito mais possibilidade de atender as necessidades com todos esses recursos que estão sendo direcionados. Com relação à questão de concorrência como forma de melhorar a prestação de serviço, que foi colocado que muitas vezes os passageiros sofrem com um atendimento que não é adequado e, como foi colocado, às vezes isso é em decorrência de uma falta de concorrência, que uma concorrência sempre traz uma preocupação maior de cativar o seu cliente. Um mercado onde você tem muita concorrência, você está preocupado em tratar o seu cliente bem, porque senão ele não volta, ele vai para o seu concorrente. Então, acho que uma das prioridades que a gente tem, e também foi uma das coisas colocadas na apresentação, é de trazer um ambiente regulatório que aumente a concorrência. E a gente tem percebido, como eu falei, um ganho de desconcentração de mercado, mas que ainda está muito aquém do que a gente acha que é ideal, do que a gente acha que a gente precisa chegar. Então, muitas vezes, quando a gente, nas nossas apresentações aqui, quando a gente vem representando o governo, fazer algumas apresentações, a gente mostra algumas medidas tomadas que a gente entende que foram bem-sucedidas, que estão apresentando resultados. Eu acho que é, às vezes, o reconhecimento de algum trabalho que foi feito, mas não é de forma alguma uma tentativa de dizer que não, que tudo está bem. Não, sabemos que temos muito caminho para andar, que esse setor ainda tem muito que evoluir, e é o que a gente está perseguindo com isso. Um outro ponto que aí já eu acho que traz uma relação com esse gancho de concorrência, e aí talvez pulando um pouco a ordem cronológica das questões formuladas, foi uma questão formulada com relação à questão de céus abertos. de qual é a posição da SAC com relação à política de céus abertos. Esse tema é um tema bastante polêmico, acho que em diversos seminários que a gente vai, quem é do setor há muito tempo já assistiu muito debates calorosos sobre esse tema e, na minha opinião, muito das divergências que a gente tem sobre qual é a posição sobre céus abertos é qual é o conceito de céus abertos. O que eu percebi ao longo desses anos é que cada pessoa tem um conceito de céus abertos na cabeça. Uma pessoa entende que céus abertos é uma não limitação de frequências, outra pessoa entende que céus abertos é uma possibilidade de cabotagem, outra pessoa entende que céus abertos é uma possibilidade de... E, na verdade, não existe uma definição legal para céus abertos que se possa dizer, não, a definição correta é essa.